condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Prepare-se. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Tá, futebol de ataque vem 24 anos depois, o futebol está com regresso.
Quatro anos.
Demorou mais tempo para chegar ao primeiro lugar, mas pronto.
Não, vai, muitas coisas aconteceram nestes 4 anos, nomeadamente o Sporting estar em primeiro lugar. Estamos confinados. Acho que é uma boa justificação para voltar, não é?
Eu tive 2 filhos, entretanto.
E eu também, portanto, muita coisa passou, mas o que não muda é o nosso amor pelos nossos clubes, mas principalmente no Campeonato Nacional, porque Porto, Sporting e Benfica terminaram a sua jornada e temos uma jornada rasgadinha para discutir muitos casos de arbitragem, muitas crises com treinadores, com presidentes. Muito passou, mas o nosso gosto pelo jogo continua e vamos a isso. Como sempre. E 4 anos depois temos Eduardo Neves do Futebol Clube do Porto.
Boa noite.
Jorge Pinheiro do Sporting Clube Portugal.
Boa noite.
Ainda, se bem que ao longo destes 4 anos.
Já imitado.
Muito foi mais do Cádiz do que do Sporting, está regressado. E David Madeira do Sport Lisboa e Benfica.
Oh, muito obrigado, boa noite. Eu fico contente de me teres dito em terceiro lugar.
Mas não é claro.
É um lugar acima do Benfica, tá.
Exatamente.
Pronto.
Mas vamos começar pelo escalo da jornada na Batalha dos Barreiros, não é? Porque o Sporting, o Porto venceu à queima o Marítimo com muitos casos, ferro e fogo, muitas faltas, muitas situações para analisarmos em conjunto, mas começo obviamente por ti, Eduardo. O visto do jogo, imagino, estás ainda um pouco a quente daquele gol do Otávio nos últimos minutos, que resgataram aqueles 2 pontos que tanta falta fazem ao Porto.
Mais uma vez tivemos que lutar contra tudo e contra todos, um jogo difícil, porrada por todo lado. Os jogadores do Marítimo aqueceram muito o jogo, os do Porto tiveram que se defender e dar troco. Epá, nada do outro mundo, mas pronto. Parecia que ia ser o quinto jogo consecutivo a serem-nos negados 2 pontos, mas não, mas desta vez surgiu um lance milagroso ao minuto 92, que deu o penalti. Mas pronto, um penalti claro e evidente, um erro do jogador do Marítimo. O Porto jogou mais, teve sorte do jogo, o Baixezinho mais uma vez tirou 2 ou 3 golos cantados, portanto, foi muito
importante. Esse jogador do Marítimo ainda é do Porto ou é emprestado?
Não, o Ruben Macedo deixou de ser do Futebol Clube do Porto em 2019. Foi libertado para o Desportivo das Aves.
Pronto, é que está. Sabia-me que esse nome era familiar e associou ao Porto, já não sei porquê.
O Ruben foi campeão pela equipa B na 2ª Liga, fez os escalões praticamente todos no Futebol Clube do Porto e cometeu um deslize.
Dá para ver nas redes sociais, que ele está a lutar muito pelo Marítimo, aquele sai para os outros.
É, olha lá, tiveram que ir ao Last Resort, já percebi, pronto.
E...
Fora, Eduardo, desculpa lá, meu. Isso é que discurso de coitadinho, desculpa.
Não, o Porto... O Porto teve em 5 jogos, teve 5 péssimas arbitragens seguidas. 5 seguidas. Portanto, esta foi mais uma péssima arbitragem em que prejudicou as duas equipas. A nível disciplinar foi péssimo. Não foi mau, foi péssimo. Portanto, houve cartões por dar para todo lado. Até o pobre do Manafá é agarrado quando se chegueira para a área. Mais uma jogada fenomenal como a que fez na Liga dos Campeões e ainda leva um amarelo por acertar com os pés no outro. Então, acho que
olha, eu vou dizer, a gente estávamos aqui a trocar as mensagens no WhatsApp e a sensação que me dava era que o Porto, que era cada lance perto da área, que é pedir penaltis, é pedir amarelos, toca a pedir. E eu, por acaso, comecei a ver o jogo aos 78 minutos e, curiosamente, é que foi mesmo na hora certa. O Corona a queixar-se de um penalti, de um agarrão, não sei o quê, vai-se a ver a imagem, não há agarrão nenhum.
Não quer dizer que não tenha havido agarrão.
Ah, oh, Eduardo.
Eu não vi. As imagens não são claras.
É perdoado duas vezes de amarelo por simulação e por uma entrada de sol.
As imagens nem jogava, não são claras.
Não jogava contra o Sporting. Manafá, a grida, leva a amarelo, não jogava contra o Sporting.
Pronto.
Palhinha vai ser suspensa esta semana para não jogar contra o Porto.
Ah, pois, é de certeza.
Pepe, dois penaltis no mesmo lance.
Isso é quase como dizes, o Marítimo falhou dois golos, podia ter marcado o 3-1 no mesmo lance.
Eu, se não tivesse a ver isto em HD, se tivesse, pá, pensava que estava nos anos 90. A televisão é que diga, não, a televisão vê-se bem, vê-se coisa.
A reencarnar os Paulinho de Santos e João Pinto e Jorge Costa e Fernando Couto e Bruno Alves.
Pronto, já percebemos do filho do Conceição para que é que entra. É o Mantorras do...
Não, o Blas.
Em versão pesquisa. É a versão pesquisa.
Parece que o Sporting é que comprou o Mantorras.
O Conceição tem 40 minutos na Liga, 40 minutos na Liga, 2 penaltis. O Benfica, 1800 minutos na Liga, 0 penaltis.
Epá.
Pronto. O homem é um Messi.
As faltas têm que se marcar ou não?
É, pois.
Mas vamos já por aí, David. O que é que tu achas do Francisco Conceição, que tem sido muito empolado, não sei se merecidamente ou não.
Eu vou dizer, não, há muito tempo que vejo um jogo do Porto B. De vez em quando via um Porto B, um Sporting B e tal, para ver umas bombas. Mas, como disse, a minha vida, nos últimos 4 anos, mudou muito. E deixei de ter essa disponibilidade. Pronto, quase sempre. O canal de banda sempre a bombar. Mas de vez em quando, pá, pronto, veja-se uns guitos, mas não é da B, né? Procuro ver, por exemplo, este fim de semana vi um Milão Inter, pronto, e vi metade de uma parte de um Fiorentino.
Mas o Porto B não é o Porto B, é o Porto Filhos, é o filho do Paulinho Santos, do Folha,
exato.
O filho do Conceição.
Não, só estava lá o filho dois filhos do Conceição e o filho do Folha, que estreou em grande.
Isso é a lanterna azul da segunda.
Portanto, eu só posso falar daquilo que vi na estreia da Liga, da entrada na Liga, e agora neste jogo, um bocadinho que vi. Parece-me um jogador com ratice, com técnica, muito franzino, mas isso para mim também não me conta muito. Mas parece que tem bons pés e tem técnica, acima de tudo. Pronto, só tem um pé esquerdo, mas parece que tem alguma ginga, pronto. Mas é muito cedo.
Mas parece que dá assim uns livezinhos de a forma como conduz a bola perto do pé e até a estrutura baixa dá-se uns toques.
É Messi ou Zivkovic também. É, Zivkovic.
Não há ninguém.
Pode dar um lado ao outro. Jorge, estavas com expectativa neste Marítimo, porque o Porto nos últimos 10 anos apenas venceu nos Barões 4 vezes.
E quando venceu, portanto, foi campeão.
Havia aqui uma expectativa de ir mais bem calçado para o derby.
Eu nem sequer vi este jogo. Eu nem sequer vi este jogo, porque este jogo não me interessava propriamente. Isto é um jogo de luta pelo acesso direto à Champions. Não estou muito interessado nesse jogo.
O que mudou em 4 anos.
A Basófia.
Mas comecei,
o Sporting compete consigo próprio, basicamente.
Tenho que admitir que os nossos ouvintes não conhecem a minha trajetória. Tenho que admitir que este ano comecei como adepto do Cádiz a 100%.
Admito
que se tivesse a dar um jogo do Cádiz ou do Sporting, havia o jogo do Cádiz. Por tudo e mais alguma coisa, estou a falar mais lá para a frente, mas pronto, as minhas expectativas este ano eram praticamente nulas, mas por muita coisa estou catapultado, estou entusiasmado, mas este jogo agora despertou-me, deu-me a sensação de colinho, como eu já há muito tempo não, já, este ano ainda não tinha sentido a mão da arbitragem de uma forma tão evidente.
Mas nós há 5 jogos consecutivos.
Oh, Eduardo, isso é desculpas.
Quando um Luís Dias é expulso por chutar à baliza, o Corona leva amarelos quando é agredido. Epá, isto é impossível.
Eu, por exemplo, vi o Belenenses com o Porto. Epá, e desculpa, o Jonas jogaste para ganhar. Desculpa, que eu te digo.
Nesse jogo só faltaram 3 vermelhos para o Belenenses. Não foi muito, foram só 3.
Jorge, então tanto que se chorou da parte do Porto que finalmente veio a mama, não?
Não! É evidente que os jogadores do Porto, por aquilo que eu estive aqui a ler, foi uma tentativa exaustiva de cair a qualquer lance que estivesse dentro da área
e pressionar,
para ver se caía.
Pressionar o árbitro constantemente.
Epá, este foi o que hoje marcaram foi penalti.
Foi
penalti, epá, até são amigos, o filho do Conceição, que o gajo que fez o penalti, até jogaram juntos, até se conhecem lá do Dragon Force.
Não jogaram juntos, têm responsabilidades de 4 anos, tem calma.
A abordagem ao lance é vergonhosa, a abordagem ao lance, epá, foi demasiado evidente. O Porto, por aquilo que eu li, mais um jogo que não jogou um piso, não jogou nada, e é esta coisa de tentar pressionar o árbitro, de a qualquer lance gerar confusão e o VAR teve inexistente, o VAR não existiu.
Pois não, aquele pisão ao Pepe, aquilo é vermelho direto, acho que é indecente. Indecente, não ser expulso aquele Joel Tagu, que deu porrada ao jogo todo, parecia que ele era o central e os defesas avançados.
Havia-se levar o amarelo. Esse
levou o amarelo no lance mais fraco que fez, que foi puxar o Otávio.
Olha, o Jorge foi abaixo.
Ah, continuamos. Muito bem. Assim sendo, 3 pontos que o Porto
consegue. Esse é o princípio da grande recuperação. Vamos agora, ganhamos ao Eduardo. Sporting, ficamos a 7 pontos. Eles percebem que habituam-se a perder, começam a tomar o gosto para a derrota e vão derrota atrás derrota até à derrota final.
Mas qual é o nível de confiança que tu sentes que o Porto pode atingir?
Que os jogadores metam na cabeça que vão ganhar a Turim e que deixem o jogo do Sporting para segundo plano e mostrem menos desempenho. Mas o Sérgio também já mostrou que assim, quem não puxar não joga.
Mas não achas que não é isso? Mas não achas que é isso que tem falhado ao Porto este ano, principalmente?
Não,
os jogadores olham mais para a monta
ao Porto,
do que propriamente
tem sido. Os jogos em que tem sido altamente prejudicado. Isso é o que tem falhado ao Porto. O Porto não tem jogado muito bem, mas tem mostrado vontade, tem mostrado garra e tem havido caça ao Corona, que tem sido uma coisa por demais. O Corona tem um alvo e é um alvo a bater e é pam, 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 pam.
Então, linhas no coro de choro do Porto este ano que tem sido...
Não, temos tido péssimas arbitragens, não é más arbitragens, é péssimas arbitragens, como a 2. A 2 foi mais uma péssima arbitragem. Mas foi péssima para os dois lados.
Para os dois lados, foi equilibrado.
Prejudicou as duas equipas.
Epá, eu ainda vi os jogos todos este ano, mas epá, já vi alguns jogos do Porto.
Admito que do Braga, não
tem vida...
Os do Porto com o Braga.
Vi. Epá, eu admito que já houve alguns erros, mas também como já houve ao contrário.
Pessoal,
também digo que o Porto não foi denunciado.
Jorge, tu estás a ouvir?
Voltaste, Jorge.
Eu caí.
Jorge, isto é uma premonição, sabes? Já estávamos a falar do jogo de
na queda do
sábado. O que é que ia acontecer? Era que o Porto iria ganhar o Sporting e o Sporting iria entrar em queda livre. E assim,
é possível.
Caísta, pronto, vem no seguimento.
Eu acredito que seja possível. É possível. Epá,
eu pensava que o Atlético Madrid ia ser campeão de Espanha em passeio e de repente perde 5 pontos com o Levante, salvo erro.
Verdade.
Mas já podemos já pegar para aí, Jorge, olhando para o facto de estar com 10 pontos de avanço antes de um derby.
15.
13 pontos de avanço será só o Benfica. A pergunta... 15. A pergunta que que tem que se fazer é o Ruben Amorim continua com o discurso de ser candidato a ganhar os 3 pontos e pouco mais que isso, mas
o Sporting hoje podia ser praticamente virtualmente campeão. Pronto, este jogo é melhor esquecer, mas pronto, já ganharam. Mas acho que sim, o Sporting, se não ganhar este campeonato, é a pior derrota, é a coisa mais hecatombe maior que do futebol português de todos os tempos. O Sporting neste momento já não pode perder.
Epá, é assim, eu o Sporting tem-me surpreendido muito, porque todas as equipas, pá, todas, não, e sem exceções dos últimos anos, pá, se calhar a exceção do Liverpool, quando foi campeão, mas passam por altos e baixos. E, por exemplo, está-se a ver igual com o Atlético de Madrid, o Barcelona também anda com o Real Madrid, já esteve também na lama, o Benfica está desde o início da época, pronto, por isso é outra coisa, é outro esconde. Mas pronto, eu acredito que há sempre, mas isto é derivado também à quantidade de jogos e ao elevado nível de jogos em curto espaço de tempo. Sporting.
Sim, mas até isso sim, é um fator.
Mas não é só isso, é o feeling que dá. O Porto a jogar assim vai perder muitos pontos. O Porto não vai ganhar os jogos todo.
Eu não diria isso com tanta convicção. Se calhar vai ser ao contrário. O Porto, se calhar, vai ganhar os jogos todos até ao fim.
Okay, pá. Vamos lá falar a sério. Alguém esperava com um pote. Marcasse já 14 golos, ou não sei o quê, ou 13, e um Nuno Santos já não sei quantos é que tem, chegou lá também como um bom jogador, que a gente até elogiávamos aqui, mas ninguém esperava também que as coisas estivessem a correr também ao Sporting.
Não vamos antecipar a conversa do rescaldo da época, mas efetivamente todos os jogadores que foram contratados, ou quase todos, foram bem contratados, têm feito bom rendimento esportivo, E principalmente uma equipa que joga de uma forma muito pragmática, em que o jogo com o Portimonense foi evidência de muitos jogos que o Sporting fez este ano.
O Sporting está a apostar no Sporting, o jogo. E também, não haver pressão, não haver público, foi uma vantagem para o Sporting, e os próprios miúdos conseguem jogar mais à vontade. E tem sido, por exemplo, para o Nuno Mendes, para o Inácio, para os miúdos que o Bragança, quando entra bem. Eu acho que tem sido positivo. Não quer dizer que se tivesse público eles não faziam o mesmo. Depende muito da mentalidade dos jogadores.
Várias vezes.
Mas ajuda, pá. Principalmente nos últimos jogos.
Há miúdos e miúdos. Olha lá, o Nuno Mendes, que entrou, a primeira vez que jogou no Sporting com 16 anos, é um miúdo, tem uma... Mesmo vê-se logo o semblante dele, é um miúdo que não se afeta por isso.
Mas não precisas de ir aos miúdos. Basta ir ao Coates, que dava barraca atrás de barraca, e este ano Natália...
Quem se afeta Mendes, quem se afeta são os Zaidus, que mandam pontapés lá para o outro lado, e depois esses é que a segunda vez que erram começam logo a tremer. Miúdos com qualidade na tremência.
Como é que foi na Liga dos Campeões do Nuno Mendes? Desculpa lá. Contra quem?
Na Liga dos Campeões?
Sim, para saber quando é que ele esteve ali a esse nível.
Tu queres comparar a escola que tem o Nuno Mendes, tem um Zaidu ou um Nanu ou um não sei o quê?
Não estou a comparar a escola, estou a falar de jogos ao nível de Liga de Campeões.
Opa, vê-se que não, o Sporting, além da competência do treinador, me surpreendeu bastante, porque o Amorim chegou à época passada e foi um descalabro. O ano passado, aquele fim de época foi ruinoso. E o princípio da época também não foi nada... Não augurava grande coisa.
Foi os empates.
Mas houve ali uns retoques. Ali a permanência do Palhinha foi fundamental. A chegada do João Mário.
Sim.
Houve ali... Pronto.
Os jogadores semana a semana.
Agora, os golos do Pote em Barda e tudo assim bem. O Nuno Santos a cruzar, às vezes, foda-se. Parece que são telequiadas, caralho. Também para a cabecinha ou para o pé. Pá. Pronto, tudo sai bem ao Sporting e também está com a estrelinha. No jogo do Gil Vicente foi evidente isso.
Não, o Sporting é aqui para mim, olhando agora com 21 jornadas, ok? O Sporting acho que é a equipa que no 11 inicial é a equipa que tem menos defeitos, é a equipa que tem os dois melhores laterais da liga, é a equipa que tem o melhor trinco da liga, depois tem
falta,
tem ali o Pote, que é um vagabundo e está muito, taticamente, está muito bem caçado, é um jogador que sobra sempre.
Era tipo o Pizzi, era tipo um Pizzi.
É um vagabundo.
Não, está o Pizzi do ano passado e dá 2 anos.
A gente já vai falar dessa desgraça. Assim sendo, Eduardo, se o Sporting ganha contra o Porto a próxima jornada,
de certeza que se ganhar é campeão, mas se perder pode começar a tremer e começar a duvidar deles próprios, porque viu-se o jogo em Barcelos, que eles podiam ganhar uma vantagem grande, tremeram na primeira parte. Aquilo foi, teve ali.
Sim, o Gil Vicente.
Mas tu viste o jogo de Barcelos, não parou de chover de princípio ao fim.
Mas
aquilo foi um jogo complicadíssimo.
Choveu para as duas equipas, não?
Ai, tá por isso é que foi difícil. Eles marcaram algum golo.
Então não foi que o Gil Vicente ganhou, teve 1-0, vocês marcaram ao fim, não foi com o Gil Vicente?
Sim. Foi.
E mesmo assim, desconfia, há um lance que o jogador fica no chão, cabe a falta do jogador do Sporting no primeiro lance.
Ok, então
primeiro gol, mas isso são pormenores.
Então, Jorge, a pergunta que eu queria fazer era quem é que é o máximo responsável, o obreiro deste fantástico campeonato que o Sporting está a fazer. Se é Varandas.
Não, é óbvio que o desempenho da equipa é do Ruben Amorim, mas eu aqui tenho que dizer que o Hugo Viana teve. É assim, o Hugo Viana é grande amigo do Ruben Amorim, que disseram-se lá a jogar no Qatar, e tenho certeza que o Hugo Viana está por trás dessa.
E a importância do AH não existe?
De quem?
Do AH, do Antero.
Ah, Fónix, qual Antero?
Do Antero?
Mas qual Antero?
O Antero?
Ele vai jantar todos os domingos, pá.
Quem tratou da transferência do Porto e do Nuno Santos?
A contratação do Adam, do Porro, do Fedal, não tem nada a ver com o Amorim?
Claro que não, isso é do acordo. O Porro é do acordo que tem com o Manchester City, e eles tinham como ter em algum lado, meteram no carro. Foi muito bom para vocês, é um grande jogador. Sim,
o Porro é um jogador, pronto, aí na nossa comunicação social, obviamente, ninguém conhece jogador nenhum, tem que começar a jogar. Mas o Porro e o Fedal são jogadores com cartela aqui. A gente gosta, sempre falei com amigos meus, o Porro até antes de ir para o Sporting, e o Fedal mais depois de ir para o Sporting, que a gente dizia que era um centralão aqui no Betis. As contratações não têm nada a ver com o mandato do Varandas, foi uma mudança de paradigma. Todas as contratações do Varandas tiveram que serem dispensadas, ainda estamos a tentar limpar a casa. Mas este ano houve uma mudança de paradigma, e assim, eu não fui muito a favor do balúrdio que se pagou pelo Nuno Santos e pelo Pote. Ao princípio fui contra darmos o Gala e pagarmos tanto dinheiro por metade do passe dos jogadores. Epá, mas estou super satisfeito. O Tabata cada vez que entra bem, temos uns miúdos, temos o Inácio, temos o Bragança, que sempre, para mim, sempre foi um craque. Mas pronto, estamos a tentar agradar ao treinador com esta vinda do Paulinho, que foi um balúrdio, foi mais um, pronto.
Esse é que, epá, se calhar, é o vosso Mantorras.
Epá, eu nestas coisas não tenho medo de arriscar.
Só que na marca gols.
Sim, eu não tenho medo de arriscar. Eu sempre fui fã do Paulinho, aliás, o Paulinho, quando estava no Gil Vicente, eu adorava o Paulinho. Epá, mas por estes preços nunca ia pescar, nunca na vida.
Claro.
Dar um Dala e depois ir pescar o Paulinho por 16 milhões, ou 19.
Mas o pagamento do jogador, 15 milhões, se o pagasse, soubesses que serias campeão, ou meterias muitas probabilidades de ser campeão, pagando 15 milhões para um avançado.
Sim, mas isso não se pode pôr nessa questão. O Sporting ia em primeiro. Óbvio que precisava de um 9. Precisava de um 9 e foi ao mercado e foi buscar um 9. Nada a dizer. Mas temos que ver o nível, o paradigma do futebol português ou do futebol mundial, o aquilo que o Sporting pode pagar. E é um jogador, é o que o Eduardo está a dizer, é um jogador que também tem muito, muito, muito problema físico e não é goleador.
Mas te fizeste do Sporar.
Foi, mas é. O Sporting pagou 12 milhões para o Bas Dost. Mas o Bas Dost era um goleador, é um gajo com 1,96m, marca 30 gols por ano. Epá, isso é um no-brainer, isso é comprar. O Inter tem 28 anos, nunca marcou mais 15 gols no campeonato, não é um goleador.
Aqui. Mas saberemos em breve se o investimento em Paulinho compensou ou não. David, Palhinha, caso sério.
Melhor é qual era sair do campeonato. Não estão a ver. Isso é o que o Jorge já disse. Não, é um dos motivos que o Sporting está a fazer um.
Também é gente.
Sim, sim. Está bem. Está bem, mas para mim o Palhinha está a ser melhor que o Muzerati ainda. Isso para mim é evidente. Muito jogador, muito completo. É o futuro da seleção. Não tenho dúvidas nenhumas. O Danilo, para aquilo que eu vi,
mas acho que é mais um problema, então em terceiro lugar, isso é um problema gravíssimo. Para o Porto. É que assim temos que o gramado volta.
E o Ian Carvalho também.
Acho que o
Ian Carvalho também parece que não está a correr muito bem.
Não ia ser ele e mais 10 na seleção.
Não tenho acompanhado, mas acho que não tenho jogado muito. Mas pronto.
Não houve interessados.
Não.
Acho que quiseram recolocá-lo, mas não houve. Não houve. Muito bem. Muito bem. O Sporting, assim sendo, parte confortavelmente para o jogo com o Porto, sem grande pressão. Quem está cheio de pressão depois deste empate 0-0 no Algarve é o Benfica, que aparentemente está a fazer a pior época em termos de resultados, em termos de número de pontos dos últimos 20 anos. A pergunta que se impõe, David, é, sabendo que nenhum treinador provavelmente conseguiria resistir a esta performance desportiva, porque é que o Jorge Jesus
continua
tão ordenado sem grande contestação aparente?
E porque é porque é o melhor amigo do presidente.
Está bem dado.
E é a teimosia do Vieira mais uma vez a falar, só que destas vezes as coisas não correram como correram da primeira vez. Não,
então, tu apontas, Jorge, que são o principal responsável pela performance desportiva no campeonato.
O que está a acontecer é dos sócios do Benfica, que sujeitaram-se a mamar filas de 3 horas em plena pandemia para votar no Vieira por causa da decisão JJ. Para mim é resumido a isto. Acham que toda a gente sabia. Então, o Benfica nem investiu no ano do que podia investir, que era para ganhar o Penta. E num ano de pandemia, que ainda por cima já se sabia que não havia público, podia ser um bom ano para se lançar os jovens como o Sporting está a fazer e para desinvestir. Vamos investir 100 milhões em jogadores duvidosos, quanto a mim, com mentalidade fraquíssima. Ora, se andam como o Darwin, mete a cabeça como a avestruz, como o Eduardo disse, porque sai aos 55 minutos de um 0-0, porque não marcou golos, até marcou por acaso há 2 jogos atrás. Eu ainda percebo, sinceramente, não sei que raio de mentalidades são estas, mas pronto, eu não culpo o governo, a culpa é os sócios que voltaram a compactuar com isto. E agora é fácil falar, eu tenho pena que ainda tenha havido futebol de ataque durante estes anos, porque eu não sou um contestatário de andar a fazer cartazes a dizer Rua Vieira, né? Não sou, porque não faz parte do meu feitio. Mas vocês que estão aqui sabem que eu sou contra a direção e sou contra a vinda do JJ. Toda a gente sabe disso. Mas pronto, agora é fácil falar, que as coisas estão a correr mal, não é? E quem ouça isto vai dizer...
Não está nada a correr mal, agora, ainda tens o Paços Ferreira a um ponto, ainda não vos ultrapassou.
Eu já disse, este ano é quinto lugar. É evidente, ouve lá, ainda que andamos no fim da época, cada jogo que passa estou à espera de melhoras e não vejo melhoras nenhumas, meu. O jogo melhor que fizemos foi no Dragão. não tenhas dúvidas nenhumas. Foi o melhor jogo que fizemos. De resto, também não lembro de ver um jogo do Benfica, à exceção do Famalicão, na primeira jornada.
JJ é um cavalo de Troia. Ele arrebentou com o presidente do Sporting e vai arrebentar com outro do Benfica.
É tão bom, tão bom, tão bom. Olha, ele saiu, o Flamengo foi campeão. Outra vez. E o Abel chegou lá, ganhou o Libertadores.
JJ, uma sucessão. O JJ, as pessoas, pá, é assim, começando logo no Braga. O JJ não foi o melhor treinador do Braga. O Domingos fez muito melhor que o JJ. Foi uma final da UEFA. Ficou em terceiro lugar. Até o Paulo Fonseca fez melhor que ele. Até o Rui Vitória.
Este é um treinador com imprensa.
Basta com muita imprensa.
Muita imprensa.
Foi para o Sporting e viu o Rui Vitória ser campeão no Benfica duas vezes. Foi para o Al Hilal, cheio de basófias. Foi lá o Rui Vitória, foi campeão.
Está a gente salvar, mas...
Mas vocês têm que ser coerentes, não podem dizer essas coisas assim, Jorge. Bruno, deixa-me só.
Mas Jorge também foi.
Porque é assim, os treinadores têm aproveitado todo o trabalho dele. Todos os outros vêm a seguir a ele e fazem o que. O Rui Vitória aproveitou o trabalho dele, o Domingos aproveitou o trabalho dele no Braga, o Paulo Fonseca, o Carvalhal ainda está a aproveitar o trabalho dele no Braga. O Rogério Cerny vai ser campeão à conta do trabalho do JJ.
Sim.
Foi. O Bolonês, se algum dia for campeão, é à conta do trabalho do JJ. Ser coerentes.
O Felgueiras
também, um dia, de chegar à primeira divisão, foi o JJ. O Estrela da Amadora, se voltar, foi o JJ.
É verdade.
Na realidade, vocês deu valor ao homem.
Estrela da Amadora também.
Não, eu vou dizer uma coisa. Mas, que tenho que admitir que isto foi. Epá, pronto, mas valor... eu ainda estava na expectativa. Mas... Foi do jogo, quando é que foi? Ganhámos a quem? 2-0 já, não sei quem.
Que ele tava... Podem ter sido muitos.
Pronto, que ele regressou agora após Covid e que veio dizer e quase chorou na conferência de imprensa. Epá, e eu senti-me ali um bocado, dele o benefício da dúvida. E como estávamos aí a 8, acho que ainda estávamos a 8 pontos, alguém que era, ou 10 pontos, diga eu, bom, se o Sporting perder aqui um jogo e a gente começar em coisas e tal, pode ser que sim. Mas depois no jogo a seguir, pronto, perdi logo a esperança completamente. Não vale a pena, pá. Não, o homem está senil, é a minha opinião.
Mas vamos olhar para uma coisa, houve algum entusiasmo já na chegada do Jorge Jesus, principalmente pela ideia de que havia muita cobertura mediática, 20 vezes mais do que houve com o facto do Abel ter ganho um ano a seguir a Libertadores. Isso é uma boa evidência de que ele tem boa imprensa, mas é verdade que é um treinador que levou o clube a duas finais europeias, é um treinador que ganhou dois campeonatos, se bem que se pode discutir que ia ter ganho mais
na apresentação dele,
a taça de Carica. Que tu gostas. A questão é, o Jorge não é um mau treinador, até porque toda a gente que fala dele que tem conhecimento técnico e tem autoridade para falar sobre as características técnicas de qualquer treinador. Ele é respeitado entre os seus pares e não tenho dúvidas que ele é um bom treinador na perspectiva tática e até olhando para vários comentários que existem publicamente sobre apontarem-no como o melhor treinador que muitos jogadores tiveram. Agora, o que é que se passou? Ok, as respostas dos adeptos, efetivamente, são no fim do dia, são responsáveis por tudo, porque eles é que lá metem o presidente e o presidente é que lá põe o treinador. Mas é o quê? Foi o planeamento da época? Temos desequilibrados em algumas posições que não foram... Que não foram adequadamente formatadas, as contratações de renome e mais caras são flops. Eduardo, podes pegar tu, do teu ponto de vista, quando tu vês do Benfica para
Berga. É assim, tem muito peso atrás e muito peso à frente. Atrás tem o peso dos ordenados, à frente tem o peso do valor das contratações, e depois no meio não tem ninguém para segurar, para firmar aquilo tudo. O meio campo, aquilo, não tem ninguém para recuperar bolas. A defesa, tens dois centrais que ganham mais de 10 milhões por época, e os outros todos, conjuntamente com os guarda-redes, ganham menos que eles todos juntos. Depois tens um meio campo onde não tens um trinco, não tens um recuperador de bolas, não tens um jogador agressivo, na verdadeira, no bom sentido da palavra. Tens jogadores muito macios, e na frente tens jogadores que geraram muitas expectativas, custaram balúrdios. Tens o Darwin 25, o Bolinha 20, o Pedrinho 20, depois tens lá o Sferovic, que tanto pode marcar 50 golos como falhar 100, portanto é o dia e a noite. Ah, depois tens na defesa, tens dois guarda-redes que ainda não sei qual é que é o titular neste momento, e agora eles também não sabem.
Ora, pronto, podes, começa logo aí.
Os laterais, tens o Gilbertão, que ainda está a adaptar-se aos 28 anos ao futebol europeu, não é mau jogador, mas vai lá chegar um dia. Tiveste a lesão do André Almeida. Na esquerda tens o Grimaldo, que só joga bem com o Sérvio, porque o Sérvio faz-lhe cobertura às costas. Faz-me lembrar, vocês se calhar já não se lembram, que são muito novos, o Bruno principalmente, do Secretário e o João Pinto, que o João Pinto é que era o lateral, mas o Secretário é que defendia. Portanto, o João Pinto só estava lá para marcar penaltis.
O JJ geriu o plantel. A gerir o plantel este ano é ter sido horrível, horrível.
O plantel do Benfica é desequilibradíssimo em vários aspectos.
Mas o Jorge Jesus não parece, pelo menos nas declarações públicas que faz, não parece ser esse para ele, apesar da última conferência de imprensa ter dito, a seguir ao jogo do Forense, ter dito que falta alguém lá na frente que meta a bola para dentro. Mas o discurso dele sempre foi, Jorge,
por aí a comunicação social na fase é que disse, parece que as pessoas não reparam, mas por exemplo, com o Sérvio há um caso, obviamente que há um caso, foi um jogador que forçou a saída nos últimos dias de janeiro para ir para o Celta de Vigo, lá porque está lá o treinador que o treinou no Rosário Central, e ele quis ir para o Celta de Vigo, depois foi impedido de ir.
Sim.
Depois desapareceu, depois em Moreira de Cónegos, mete o gajo a aquecer a segunda parte inteira, e aos 95 é diz que vai entrar e depois não entra.
Isso é um caso, claro, de machos, tanto por
agora, contra o Benfica, o Sérgio estava a ser o melhor, em janeiro estava a ser o melhor jogador do Benfica. Agora mete o Tavares. Exato, em vez dele
não se percebe,
não tem um minuto entre Liga Europa e campeonato, o Sérvio não tem um minuto, obviamente há aí um caso. A gestão de grupo tem sido, o Pizzi também nem sei, acho que nem foi titular contra o Arsenal, pois
não entrou. Eu até pensei...
não,
suplente contra o Arsenal, e suplente no em Faro,
no Arsenal, que era para jogar em Faro.
Pois, exatamente. A gestão de grupo péssima. E depois, é assim, a questão do Jorge Jesus, a qualidade dele está assente quando, numa superioridade em relação aos outros, técnica e física. Ele é muito bom quando tem super equipas. E ele, para mim, o Jorge Jesus foi um visionário da geração dele, foi o melhor. Mas era muito bom quando os outros treinadores eram os Mário Reis, o Magalhães, o Lito, o Vítor Manuel. Agora, as pessoas têm que ver, estamos em 2021, e se vocês olharem para os treinadores da Primeira Liga e as equipas, estão muito bem orientadas. Já ninguém... O futebol mudou as regras, as equipas começam a sair do jogo logo ali dentro da pequena área, a trocar a bola, as linhas todas tapadas, as linhas todas... Os treinadores hoje em dia... Não, mas qualquer equipa em Portugal está muito bem orientada, treinadores com a lição muito bem estudada. A tática dos dois está mais que sabida. Tens toda a razão
naquilo que estás a dizer. O Portimonense tem um Paulo Sérgio treinador. Pá.
O Sporting não conseguiu encontrar quase lacunas nenhuma, quase buraco nenhum no Portimonense. Foi um gol de bola parada e depois... Estás a perceber? As equipas hoje em dia... estão muito bem, trabalham muito bem, são muito arrumadinhas e não é desorganização. O Jorge Jesus antigamente conseguia criar muita superioridade numérica, formas de sair, formas de pressionar. Agora as equipas é que o pressionam a ele.
O desequilíbrio mantém-se. As equipas pequenas é que pressionam a ele. E fica cá atrás um... meio campo aluga-se.
O nível médio das equipas portuguesas está muito superior a há 10 anos atrás. Não, as equipas estão muito complicadas. Os jogos estão muito complicados. A qualidade também está muito acima. E o Jorge... O Jorge é no Brasil encontrou aquilo que é a praia dele. É superioridade gigante em relação aos outros. Tática, porque os treinadores de lá não têm a cultura tática que existe cá. E depois tinha um plantel. Tinha um plantel que vai lá, vai.
O Pablo Mari, o central espanhol, que é um central de segunda linha cá, agora é titular no Arsenal.
Central de segunda linha. Então, mas tinha dois laterais, um veio do Atlético de Madrid e outro do Bayern Munique. Gerson, Arrascaeta, custou 30 milhões.
O equipão. Então, Everton Ribeiro. Diego.
O Gabigol. Oi,
não, tinha aquele Benfica que ia buscar, aquele avançado. Como é que ele se chama?
E foi buscar o Pedro também, que estava para a Fiorentina. Foi recuperá-lo.
Agora não me lixem, ouve lá, o Benfica, vocês daqui a um ano ou dois vão ver a ficha de jogo do Benfica-Farense e vão-se rir. Gilberto, Nuno Tavares, Tarapte, Gabriel, Elton Leite. Onde é que vocês querem ir com isso?
Epá,
onde é que vocês querem?
Não sei, ouve lá.
Onde é que vocês querem ir com isso? Não, pá, não.
Desde que chegou, que anda com cara de cu. Desde que chegou. E não sei, ele criou o Gerson, criou o Bruno Henrique. Ora, os jogadores 30 milhões. Pronto, esses para eles é que eram as prioridades. E o Veríssimo, que veio agora, ao fim de 6 meses. Coisa. E o Benfica fez fim capé, não queria esses jogadores, ou que melhor queria, mas os jogadores eram jogadores caríssimos. Já tinha o Padrinho, o negócio feito há uns meses antes. E pronto, e isso é evidente, aquele anda com cara de cu desde que chegou. E depois, isso que o Jorge salientou. De andar a queimar jogadores, o Servi, o Pizzi, já não sei, já jogaram, já perdi com
o Rafa, ao início, já teve encostado.
O Rafa já teve encostado também.
É o melhor jogador do Benfica.
O Ferro já o mandou, já o despachou. O Vlacodinho já
o Vlacodinho.
Pronto, isso, obviamente. E vindo por cima, para chamar o bombeiro Luizão, é porque algo se passa. É porque algo se passa naquele balneário e as coisas não melhoraram. E pronto, é isto. E depois é o escalabro que se tem visto. É péssimas exibições atrás de péssimas exibições. O Farense tinha sofrido golos em todos os jogos. Todos os jogos, até agora. O Benfica foi o único que não conseguiu marcar num gol. O Darwin é para rir. Neste momento, a confiança está muito, muito em baixo. O jogador é melhor que aquilo. É, claro que é.
Tem que ser.
Mas tem uma confiança nula neste momento. Mas a alternativa é Seferovic, o Gonçalo Ramos acho que se lesionou.
Já jogou também... da equipa B. E marcou um gol.
Pronto.
Penalti.
Olá, então, como é, eu não sei, eu não estou lá no banheiro do Benfica, mas eu ficava. Eu se visse o meu treinador vir um gajo que aterrou já em último. O
Otamendi. Isso é capitão.
Foi o último a chegar.
Exato.
Capitão. Quer dizer, tu és do Pizzi, que estás ali há 8 anos.
Começou logo por isso.
Um gajo que até tem um dragão tatuado, que nem interessa nada, isso nem interessa nada, mas é pá, mas vamos lá. E ele diz que é por falar português, é por falar português, é por falar português. Temos um
gajo na sala de português. Fica por causa de valorizar o negócio Ruben Dias, para aparecer mais dinheiro.
Mas não pode ser capitão, assim que chega não pode ser capitão. É pá, não.
Passado no Porto, não é?
Mas é aparente que não existe. E basta olhar coisas simples como ver como os jogadores celebram os gols.
Hoje,
vês como o Sporting celebra um gol.
Agora o problema é a ansiedade. Antes era o Covid, agora é a ansiedade. Há sempre um problema, mas o problema nunca é dele. É como a Costa.
O Benfica está num ciclo negativo. Lá. O Ruben Amorim também já falou com o Sporting. Ele não sabe como é que este plantel se vai comportar Exato. Em cima de resultados negativos. Epá,
pois, pode ser 3 ou 4 ciclo... no Dragão, pois se calhar pode...
Não, houve, Eduardo, se houver uma arbitragem, é assim, posso já aqui, eu se calhar vou já ser banido de todas as redes sociais.
Não, o do Sport, não, Porto vai ser o Arthur Soares Dias. Pode escrever aí.
Pronto, vou fazer, vou fazer não, um anel José, vou ser já multado em 500 contos.
O Arthur não apita ao Porto até ao final da época.
Vai ser este cara de Pedro. Vai ser este cara de, vai ser este cara de Pedro que agora...
O Sporting é em condições normais vai em condições normais vão ter que ligar os expressores e vamos fazer a festa, vamos fazer lá a festa.
Ah, não vamos, nós fugir de tema. David, o que é que sobra para o Lixo Vieira? A Liga Europa é o tudo ou nada para, já que não há adeptos nem para os assobios, nem para os lenços brancos. A única forma do Benfica salvar esta época, aparentemente está na Liga Europa, mas as perspectivas, sim, olhando para o jogo da primeira mão,
mas eu
também não sou propriamente...
Tenho sempre esperança, não é?
Entusiasmantes.
Mas
aquilo que tenho, por acaso... Parecia falar há anos atrás.
É pá, há sempre uma secreta esperança. Por exemplo, o Benfica andava muito mal e depois chegou ao Dragão e até apresentou alguma personalidade. Pá...
Contra o Porto, qualquer um joga.
Mas pronto, isto para dizer
o que é que disseste?
Quer dizer, isto para dizer o quê? Que me surpreendeu. Pronto. E, por exemplo, o Pizzi, estando no banco, é mais difícil conseguir-se fazer alguma coisa. E isso, o Pizzi, quando entrou agora contra o Farense, mandou uma barrota e fez algumas jogadas ali com o Diogo Gonçalves. Agora, Tarabate, é pá, olá. Tem lives de Zidane, mas é só das pontas das unhas dos dedos menininhos, né? Mas temos lá ter calma.
E jogava que era não pode das cabeçadas.
Não pode. O Traba tem que jogar um meio campo a 3, jogando a 2, é pá, tem que simplificar muito e deixar-se de merdas. E é porque não há mais, porque senão não jogava. Comigo não jogava, pronto. É porque não há mais. Senão. O Weigl tem feito uns guitos mais ou menos, mas é um gajo, epá, não... Um bocado verde, parece que ainda está um bocado verde ali naquela posição, não sei explicar, falta ali qualquer coisa. Mas não desgosto do jogador, acho que é um jogador muito interessante, mas acho que funcionava também no, melhor num meio-campo a 3, a 2 não.
Falta o Benfica
6. Exato, falta o Benfica, ele podia jogar na 8, acho que era uma solução melhor para ele, mas pronto. Pronto, é pá, falta. Foi um plantel um bocado desequilibrado, muito investimento, mas muito desequilíbrio. E é o que o Eduardo já falou nos ordenados milionários, acredito que isso se fala. E o Benfica tem um grupo com alguns jogadores muito antigos e que falam, óbvio, o Pizzi, o Rafa, o Andrés Almeidas, e tem muita influência no balneário. E acredito que isso tenha tido influência naquilo que se está a ver, basicamente.
Mas se o Benfica não passar
com isto, já estão, acho que já estão a aceitar o destino.
Fica demasiado calor na cozinha.
Se o Benfica passar
que...
o Arsenal, há um estímulozinho. Pronto, as coisas. Se calhar a manifestação que vai haver dia 24 fica. Quando é que é dia 24? Acho que é antes do Arsenal.
É antes do jogo, é na quarta-feira.
Pronto, então é pá, pronto. Não sei, vamos ver. Acho que também isso ainda vai ter muita mobilização do pessoal. Mas pronto, pode acalmar um bocado as hostes, mas não estou a ver o Benfica. O Arsenal não está muito bem também, mas tem mais equipa que o Benfica, de longe. Portanto, os Benficas vão aceitar o destino. E temos que aceitar que vamos à final da Taça de Portugal. E
se não houver um descalabro, né? Mas isso é mesmo um descalabro a sério.
E pronto, é pá, isso é muito, sim, um descalabro muito grande, tremor de terra. Mas no campeonato, eu ainda não vi o calendário do Benfica assim com olhos de ver até ao final do ano do campeonato, mas temos que melhorar muito, porque se não melhorarmos muito vai ser empates ou vitórias de 1-0 ou 2-1 até ao final do ano. Sim.
Então prognóstico reservado.
Estou pessimista.
O jogo da Grécia.
Estou a aceitar.
Não há jogo de casa, não há jogo fora.
Mas lá está, pode haver um, não sei, o Rafa pode de repente reencarnar o Maradona, não sei, é o único jogador que eu estou a ver, pode fazer alguma coisa.
Ou o Saka arrancar por ali adiante.
Esse é o
realmente muita jogo. Coisa mudou em 4 anos.
Eu prevejo um descalabro e digo que não aconteceu um descalabro na Itália porque o Arsenal falhou ali 3 ou 4 golos e aquilo não. Agora, se o Arsenal abre a lata muito cedo com a confiança que o Benfica tem, que é praticamente nula, pode haver um descalabro.
Sem golo, pois. Ou seja,
se o Sérgio e o Pizzi forem titulares,
vaticina uma noite europeia daquelas.
Eu só queria dar uma chega ao que o David acabou de dizer sobre o Benfica. O Benfica a precisar de um 6 e de um 9, dispensou o Florentino e o Vinícius. Nenhum nem outro jogam onde estão. Se calhar no Benfica.
Sim.
Podiam fazer a diferença, principalmente o Vinícius.
Mas isso é o resultado das negociatas do Jorge Mendes. Isso é.
Atenção que o Arsenal poupou meia equipa contra o Benfica. Nasgou o Tierney, nasgou o Pepe, o El Neni, o
Porto contra os Juventus.
E tentaram sofrer.
É para ganhar?
Sim! É para ganhar? Sim!
Vamos ter muita calma. O Porto tem que buscar forças onde estiver, porque a Juventus não é uma equipa de segunda linha, é uma equipa curta para ser campeã europeia. Até lá o Ronaldo exige isso para estar lá. Portanto, não vai ser um jogo fácil. O jogo do Dragão correu-nos bastante mal, porque o Porto pode fazer o 3-0. Portanto, e leva aquele grupo a um grande gol.
Olha, o Ronaldo tem dois.
Pronto, então já gostou, mas isto é só para a semana.
O Ronaldo, depois deste assalto à Madeira, ele com bom
material. Mas não se esqueçam, atenção, que isto estamos a falar da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é ao fim de 15 dias. Portanto, nós só jogamos dia 9. A Liga Europa é que é já esta semana. Portanto, e o Sporting, a competições europeias é só em 2021-2022.
Terminamos o nosso podcast com uma que nunca deixamos que o álbum acumule muito pó. Até para a semana. Yeah.